Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 30 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. E dirigindo-se a eles, disse: quem de vós, se um filho ou um boi cair num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 5. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Há muita violência no mundo. O nós deve se traduzir em nível institucional, diz o Papa Leão XIV ao receber em audiência os movimentos e associações que deram origem à Arena da Paz. Leão XIV, seu amor mudava o coração e a vida, diz um ex-paroquiano da paróquia de Nossa Senhora de Monserrat, na cidade de Trujillo, no Peru, onde Prevoste foi pároco no início dos anos 90. De passagem por Roma, o assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Padre Ronaldo Rodrigues, conversa conosco. E a partir desta sexta-feira teremos o quadro Curiosidades da Bíblia, com o redentorista Padre José Inácio de Medeiros, na edição de hoje, A Rainha de Sabá. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. O Papa: há muita violência no mundo. O nós deve se traduzir em nível institucional. Vamos ouvir com a colega Andressa Colli.
Grazie. Querer a paz implica a criação de instituições de paz. É essa a mensagem central do discurso de Leão XIV na audiência da manhã desta sexta-feira a representantes de movimentos populares e associações da cidade italiana de Verona, que deram origem à Arena da Paz, uma realidade dinâmica na qual convergem grupos pluralistas, pacifistas e populares, fruto da colaboração entre a Diocese de Verona, a Fundação Nigrizia, os padres combonianos, o jornal católico italiano Avvenire e a revista italiana Aggiornamenti Sociali. No grupo de cerca de 300 pessoas reunidas nesta sexta na Sala Clementina, também estavam o israelense Maoz Inon, cujos pais foram mortos pelo Hamas, e o palestino Aziz Sará, que teve o irmão morto pelo exército israelense e que agora são amigos e colaboradores. Eles foram os protagonistas daquele abraço histórico e corajoso há um ano em Verona, na presença do Papa Francisco, que permanece, como reconhece Prevost, testemunho e sinal de esperança. Em discurso, Leão XIV parte justamente da perspectiva compartilhada e incentivada por Bergoglio no encontro de 18 de maio de 2024 na arena da cidade veneziana, ou seja, a perspectiva das vítimas. Colocar-se no lugar delas, afirma o pontífice, é essencial para desarmar os corações, os olhares, as mentes e denunciar as injustiças de um sistema que mata e se baseia sobre a cultura do descarte. A paz e o bem comum estão interligados, sublinha o Papa, citando então São João Paulo II quando falava da paz como um bem indivisível. No discurso desta sexta, do sucessor de Pedro, reitera-se em suma que a paz não é algo inerte, mas um ativador das consciências.
Il cammino verso la pace richiede cuori e menti allenati.
O caminho pela paz requer corações e mentes treinados e formados para a atenção ao outro e capazes de reconhecer o bem comum no contexto atual. O caminho que leva à paz é comunitário, passa pelo cuidado das relações de justiça entre todos os seres vivos. Construir a paz pode significar longos processos de formação para a paz, tempos que devem ser buscados em uma época em que, ao contrário, se prefere a velocidade e o imediatismo.
A paz autêntica é aquela que prende forma a partir da realidade.
A paz autêntica é aquela que toma forma a partir da realidade de territórios, comunidades, instituições locais e assim por diante, e na escuta dela. Precisamente por isso, percebemos que essa paz é possível quando as diferenças e os conflitos que ela acarreta não são removidos, mas reconhecidos, assumidos e superados.
Assunte e atravessate.
O Papa elogia o empenho dos movimentos pela paz, definindo-os como preciosos. São realidades de baixo, dialogantes, que colocam em campo criatividade e genialidade. É assim, precisa o Papa, que se gera esperança. Os jovens precisam de experiências que eduquem para a cultura da vida, do diálogo, do respeito mútuo, afirma ainda o Papa, que constata amargamente.
Cari fratelli e sorelle, c'è troppa violenza nel mondo, c'è troppa violenza nelle nostre società.
Há muita violência no mundo, há muita violência nas nossas sociedades.
Dal livello locale e quotidiano fino a quel dell'ordine mondiale.
Do nível local e cotidiano até aquele de ordem mundial, quando aqueles que sofreram injustiça e as vítimas da violência sabem resistir à tentação da vingança, tornam-se os protagonistas mais credíveis dos processos não violentos de construção da paz. A não violência, como método e como estilo, deve caracterizar as nossas decisões, as nossas relações, as nossas ações. Em nível nacional e internacional, é necessário que as instituições políticas, econômicas, educativas e sociais se sintam interpeladas a cooperar pela cultura da paz. O Papa Leão XIV recorda a Fratelli Tutti e aquele nós que salienta deve se traduzir também em nível institucional. Daí o incentivo final ao compromisso e à presença, acompanhado pela oração, para que o trabalho pela paz seja sempre animado pela paciência e tenacidade.
Presente dentro da pasta da história, como lievito de unidade.
Presentes na massa da história como fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade. A fraternidade precisa ser descoberta, amada, experimentada, anunciada e testemunhada, na confiante esperança de que ela é possível graças ao amor de Deus.
Grazie all'amore di Dio.
No início da década de 1990, Robert Francis Prevost era pároco da Igreja de Nossa Senhora de Montserrat, que ele ajudou a fundar no bairro de Montserrat, em Trujillo, a segunda cidade mais populosa de todo o Peru. Davi Carranza, naquela época, era pouco mais que um garoto, mas hoje ainda se lembra claramente daquele pastor manso e sorridente que o incentivava a participar de todo tipo de atividade, desde as puramente espirituais até as mais notadamente recreativas. Durante todos os anos em que foi pároco, declarou à mídia vaticana, pude vivenciar de perto sua humildade e seu serviço, especialmente por meio do grupo juvenil chamado Jóvenes Amigos de Cristo, os Jovens Amigos de Cristo, que ele promovia com grande vigor. Foi realmente um período que marcou definitivamente minha vida e minha fé. A relação do futuro Leão XIV com os jovens foi marcada, sobretudo, pela proximidade, pela oração profunda, pela capacidade muito especial de acolher, escutar e orientar. Suas palavras, explica Carranza, eram firmes, mas calorosas. Sua maneira de pregar nos fez sentir que Cristo estava verdadeiramente presente entre nós. Ele não era apenas um sacerdote, era um autêntico pastor de ovelhas. Para mim, ele foi um guia, um ponto de referência e, com o tempo, tornou-se um verdadeiro amigo espiritual. O que atraía os rapazes e moças da paróquia de Montserrat para aquele missionário agostiniano de aparência ascética e serena era sua capacidade de transformar vidas profundamente. Ele realmente acreditava em nós, dava-nos espaço, compreendia-nos, encorajava-nos a assumir responsabilidade na igreja. Não nos tratava como qualquer outro grupo, mas como o coração de uma igreja viva. Graças a ele, muitos de nós aprendemos o que significa viver em comunidade, partilhar a fé com alegria, organizar retiros e evangelizar. A vida de Davi Carranza tomou um rumo verdadeiramente inesperado. Aconteceu quando conheci Cíntia, que hoje é minha esposa, no grupo de jovens criado pelo pároco Prevost. Nós nos conhecemos compartilhando fé, serviço e oração. O que vivenciamos foi tão autêntico que hoje continuamos caminhando na fé, educando nossas filhas com os mesmos valores que o pároco nos semeou. Mas a revolução Prevost não a provocou apenas nos corações e vidas dos jovens. Sob sua direção, toda a paróquia se tornou o lar de todos. Muitos grupos pastorais foram formados, suas estruturas foram descentralizadas para outras áreas da cidade, dezenas e dezenas de encontros de fé e intensas atividades de solidariedade foram promovidas. Em suma, acrescenta Carranza, a paróquia deixou de ser apenas um templo e se transformou em uma comunidade viva, alegre e comprometida. O exemplo de Prevost despertou em muitos a vocação para a igreja. No dia da eleição do novo Papa, Carranza completou 43 anos e jamais imaginaria o presente extraordinário de saber que seu antigo pároco havia sido escolhido. Senti um misto de espanto, gratidão e orgulho. Era impossível não pensar naqueles dias da juventude, nas homilias, nos seus abraços, no seu sorriso afetuoso. Senti que o Espírito Santo havia posto os olhos em um verdadeiro pastor. E eu não fui o único. Muitos dos que o conheceram se reencontraram depois de muitos anos, simplesmente para rezar por ele e agradecer. Muitos choraram de emoção. Todos sentimos que uma parte do nosso coração estava ali, em Roma. Para aqueles jovens de muito tempo atrás que se tornaram pais e mães de família, Leão XIV permanecerá sempre como o Padre Robert, o pastor que os ensinou a viver o Evangelho para construir o reino de Deus. Prevost, conclui Carranza, com convicção, não é um homem de poder, é um homem do Senhor. Ele conhece os desafios das pequenas comunidades, sabe o que significa construir de baixo para cima. Sua experiência pastoral, seu amor pelos jovens e seu espírito agostiniano podem dar esperança a uma igreja que precisa retornar ao essencial. De passagem por Roma, o assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Padre Arnaldo Rodrigues, conversa conosco. Vamos ouvir com o colega Silvanei José.
Bem, meus amigos, nesse momento recebemos aqui nos nossos estúdios o assessor de comunicação da CNBB, Padre Arnaldo Rodrigues. Bom dia, Padre Arnaldo. Que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo mais uma vez à casa que é sua.
Bom dia, Silvanei. É sempre uma alegria estar aqui junto com esse time grande, contigo também, conduzido por você, aqui na Rádio Vaticano, Vatican News. É sempre uma alegria estar aqui.
Bom, acabamos de ouvir o Papa Leão XIV, que ontem sai e vai a Castel Gandolfo, visita esse projeto Laudato Si, visita também a Palácio, né? Palácio Apostólico, que ficou fechado nos últimos 12 anos, fechado no sentido que não há presença de um Papa, mas foi aberto ao público para visitação, enfim. Papa Leão nos demonstra, né, na sua simplicidade, né, que está aprendendo realmente a ser Papa, né, porque ninguém nasce Papa. Mas a minha pergunta é, como foi recebido no Brasil a sua eleição?
Bom, a eleição do Papa Leão XIV no Brasil foi recebida com muita alegria, em primeiro lugar, né? É claro que saudosos do Papa Francisco, meio que experimentamos também essa consolação pela eleição do Papa Leão XIV, né? Uma das coisas que sempre as pessoas falavam é se o Papa, inclusive, vai dar continuidade outro grande trabalho do Papa Francisco. É claro que sim, né? O Papa, ele já mostrou um pouco isso. Foi um cardeal também eleito pelo próprio Papa Francisco, né? Então, assim, e toda essa característica dele, toda essa história dele, tudo isso, essa aproximação com o Papa Francisco fez ainda o povo gostar mais dele também, né? Então, nós recebemos com bastante, estando no Brasil, no período da apresentação, da sua eleição, podemos perceber não só pelo povo da igreja, pela sociedade de modo geral, pela imprensa, né, que houve uma grande alegria, um pensamento muito positivo. Para quem é católico, óbvio, com grande alegria e esperança, realmente, pelo Papa Leão. Para quem conhece a Igreja Católica, mas não professa a mesma fé, houve também um grande senso de otimismo e positividade também pela eleição do Papa.
Esse abraço ideal, vamos dizer, que os brasileiros deram também ao Papa Leão, eu fiz uma brincadeira com ele na quarta-feira. Eu falei: Santo Padre, eu trago ao senhor o abraço e o carinho da metade dos brasileiros. Ele me olhou: metade? Sim, porque a outra metade já estava rezando pelo senhor. Ele disse: ai, que bom! Porque eu tenho certeza que esse olhar, o que contagiou bastante é os olhos dele brilhantes no primeiro dia, aquele sorriso com a vontade, será que eu choro ou não choro? Né? De ver o afeto e o carinho de tanta gente.
O Papa, ele demonstrou, assim, uma das coisas que no Brasil ficou muito forte é essa expressão dele emocionado, né? Porque teve um momento que ele, na sacada da Basílica de São Pedro, quando ele foi apresentado, então percebia-se a alegria, mas, e percebia-se uma emoção, os olhos lacrimejando, né? Muitas lágrimas nos olhos dele, mas se percebia também uma força muito grande na sua presença. Né? Já desde o início, alguns até brincavam lá no Rio de Janeiro, mas ele tem uma cara de tijucano, né? Daquele do seu Antônio, que é amigo de todo mundo, do bairro, que conhece todo mundo, né? Assim, o brasileiro, de uma certa forma, se identificou com o rosto, com o jeito, a personalidade, a sua fala, tudo aquilo que ele realmente demonstrou e continua demonstrando. Então, assim, essa questão da emoção é algo muito próprio também da América do Sul, do Brasil, demonstrar isso, né? E o povo se identificou bastante porque ele, naturalmente, não só nesse dia, mas no dia em que ele, a missa de apresentação oficialmente, né, que ele recebeu o pálio, você via que ele, na música, ao olhar o anel, ele se emocionava, olhar para a televisão, olhar para o povo, agradecendo o povo e tal. Então é um homem realmente, assim, de expressões e de demonstrar aquilo que está sentindo.
Isso é bom, né?
Eu acho que isso é ótimo, a autenticidade. Eu acho que hoje nós precisamos, num tempo em que tanta comunicação, um tempo de tanta informação, quando você vê que as suas palavras são conforme aquilo que você está sentindo, eu acho que, inclusive, gera um pouco mais de credibilidade, de autenticidade, aquilo que o povo realmente precisa. Porque a imagem também, de certa forma, é muito importante.
Eu sei que você está preparando também o próximo encontro de comunicação no Rio de Janeiro.
Isso, em outubro. Nós teremos em outubro o 12º Seminário de Comunicação. A cada ano nós temos uma temática e nós recebemos responsáveis de comunicação de dioceses, congregações religiosas, no Brasil inteiro. E todos os anos, realmente, tem sido uma oportunidade muito grande, enriquecedora, de ser mais, nós temos tantos no Brasil, mais um ponto de auxílio para a formação, né? Então, esse ano, nós trouxemos a assessoria de comunicação e gestão de redes sociais. Então, tem sido uma grande graça. Era para ter sido apenas o primeiro, e nós já estamos no 12º.
Fruto do trabalho do Padre Arnaldo, posso dizer para vocês. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho também na CNBB. Que bom tê-lo lá.
Obrigado, obrigado. Tem sido uma experiência enriquecedora para mim, sobretudo. E esse ano, se Deus quiser, teremos aqui o prefeito de Castelo da Comunicação participando do seminário.
Será muito bom ter o nosso prefeito lá, né? Vai conhecer um pouquinho da nossa realidade. Obrigado, Padre Arnaldo.
Obrigado você, Silvanei.
partir de hoje, sexta-feira, teremos o quadro Curiosidades da Bíblia, toda sexta-feira com o redentorista Padre José Inácio de Medeiros. Na edição de hoje, a Rainha de Sabá. Vamos ouvir.
Curiosidades da Bíblia. Padre José Inácio de Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista. A Rainha de Sabá.
Existem pessoas, lugares, costumes e regiões citadas na Bíblia, dos quais pouco conhecemos. Uma dessas pessoas é a Rainha de Sabá, citada tanto no Antigo como no Novo Testamento. É dela que hoje falamos.
A Rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão. Ele fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada.
Além de ter sido mencionada no Antigo Testamento, tanto no segundo livro de Crônicas como no primeiro livro de Reis, no Novo Testamento, ela é citada como a Rainha do Sul, quando Jesus Cristo diz: "No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará contra esta geração e a condenará." Está em Mateus capítulo 12, versículo 42. Ela foi a soberana de um reino identificado como de Sabá, mas seu nome possui significados e denominações diferentes para diversos povos do norte da África e do Oriente Médio. Os etíopes a chamam de Maquedá, os muçulmanos a chamam de Balquis ou Bilquis, e os romanos a chamavam de Nicaula. O nome, porém, que ficou mais famoso na história, veio da denominação que o rei Salomão lhe atribuiu, Rainha de Sabá. Independentemente da diferença da denominação, os livros sagrados de diferentes religiões concordam que ela foi uma soberana de significativa importância para o reino de Sabá, que incluía os territórios hoje ocupados pela Etiópia e Iêmen. A versão mais conhecida é de que ela tenha vivido no século X a.C., teria viajado cheia de presentes até o rei Salomão, após ouvir histórias sobre ele, com a intenção de testar a sua sabedoria. Daí surge outra versão de que Salomão tenha conquistado os encantos da rainha que chegou a engravidar dele, e que desta relação tenha surgido uma linhagem de imperadores do povo da Etiópia. A rainha de Sabá é tida como a mãe da família imperial etíope, e sua relação com ele é detalhada em um texto da cultura do povo, o Quebrá Negaste. O filho do casal, Menelik, foi o primeiro imperador da Etiópia. No período medieval, a rainha de Sabá se tornou personagem de uma das versões sobre a lendária Arca da Aliança. De acordo com o relato fictício, ao voltar para casa, a rainha de Sabá teria levado consigo a Arca da Aliança, que estava no Templo de Jerusalém. Segundo esta versão, O templo de Salomão teria ruído por não ter mais consigo a Arca da Aliança. Mas a sua presença no Império Etíope teria feito dele um dos maiores impérios do mundo durante vários anos, vencendo guerras e inimigos. Mas esta é apenas uma das versões lendárias sobre a Arca da Aliança. Pesquisas arqueológicas descobriram informações preciosas sobre a rainha de Sabá, e alguns apontamentos mais recentes, baseadas em escavações feitas no Iêmen, mostram que a rainha de Sabá, muito provavelmente, teria sido a monarca da Arábia Meridional também. Há evidências de que a própria capital do reino de Sabá pudesse estar localizada na região.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se assim o Divino Mestre nos permitir, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.